Você vai ouvir agora Notícias Mundo Real.
Mais de 700 famílias moçambicanas reassentadas pela mineradora brasileira Vale, no centro de Katemi, distrito de Moatize e província de Tete, estão nestes momentos vigiadas pela polícia, que não hesitou na semana passada em reprimi-las violentamente em uma manifestação onde exigiam seus direitos. O próprio governador de Tete, Alberto Vaquina, teve um encontro com a população reassentada que não terminou bem e que, segundo os habitantes locais, teve um tom ameaçador. No entanto, as centenas de famílias alertam que não vão deixar de manifestar suas preocupações e demandas até serem atendidas. Hoje moram quase sem serviços básicos, alertou em entrevista com Rádio Mundo Real o ativista Jeremias Vungenhe, da Justiça Ambiental Amigos da Terra Moçambique, que visitou a área em conflito dias atrás. A Vale é a maior produtora mundial de minério de ferro e pelotas, a matéria-prima fundamental para a indústria de ferro e aço e a segunda maior produtora de níquel, é uma gigante mundial. Desde 2007, a empresa tem a concessão do projeto de extração de carvão mineral em Moatize, em uma zona considerada uma das maiores reservas de carvão mineral do mundo. O empreendimento tem sido muito criticado por alguns grupos nacionais, entre outros motivos, porque cerca de 1.300 famílias foram desalojadas. Além do centro de reassentados de Katemi, o de 25 de setembro aloja 500 famílias. Cansadas de que a Vale não cumpra as promessas assumidas antes do reassentamento em 2009 e de que o governo nacional e provincial não dê respostas, mais de 700 famílias de Katemi deram um ultimátum à companhia e às autoridades em dezembro para que atendessem suas demandas antes do dia 10 de janeiro. Caso contrário, se mobilizaria. Não houve resposta alguma e as famílias atingidas não hesitaram. Na madrugada de 10 de janeiro, mais de 600 pessoas se mobilizaram e colocaram barricadas que bloquearam as vias de transporte ferroviário e estradas que passam pela zona. Um comboio de transporte de carvão da Vale foi obstaculizado durante a manifestação. Depois veio o pior. Uma severa repressão policial, a mobilização pacífica, acabou com várias pessoas com feridas graves. E conforme a Organização Justiça Ambiental, vários deles foram inclusive torturados enquanto estiveram presos. Mas quais são as demandas das famílias reassentadas? Jeremias Vungenhe foi até Moatize para verificar a situação dessas famílias e saber diretamente as demandas para que a Vale cumpra com seus compromissos.
A ligação de Rádio Mundo Real é com o ativista Jeremias Vungenhe. Ele é parte de Justiça Ambiental da Terra Moçambique. Jeremias, bem-vindo à Rádio Mundo Real.
Obrigado pela oportunidade. Aqui fala o Jeremias Vungenhe, da Justiça Ambiental da Parte de Moçambique.
Bem, Jeremias, subimos a semana passada dessa série de manifestações que teve na terça-feira da semana passada, protagonizada pelos reassentados do centro de Katemi, no distrito de Moatize, lá na província de Tete, descontentos e molestos pela situação de não cumprimento dos compromissos da empresa brasileira Vale, a mineradora que tem um projeto de extração de carvão mineral aí no Moatize, que não tem cumprido com os compromissos com as famílias reassentadas, que são um total mais de 1.000 famílias. E as manifestações também mostraram um descontento aí também com o governo moçambicano por um sentimento quase que de traição. Queremos saber qual é a situação atual que está passando aí no centro de Moatize, no centro de Katemi, aí no distrito de Moatize, depois das manifestações da semana passada, que é o que está passando agora, Jeremias.
Agora no centro de Katemi, de fato, as manifestações já aconteceram dia 10 e que por força da intervenção da Polícia da República de Moçambique e da sua unidade da Força de Intervenção Rápida, a manifestação acabou terminando muito cedo devido à agressão e à repressão que a polícia fez. Atualmente, e por força dessa repressão e da gravidade de alguns ferimentos, a situação continua de um ambiente tenso, as famílias continuam tão com medo da presença, dos impactos da presença da polícia, porque fez algumas vítimas com alguma gravidade considerável. Então, nesta altura, o ambiente é um ambiente misto entre um sentimento de um sentimento de descontentamento generalizado, mas também um sentimento de alguma traição, de fato, por parte governo de Moçambique, porque as populações manifestaram e as populações, na sua mensagem principal, na sua mensagem, diziam que estavam a manifestar contra a Vale, não contra o governo de Moçambique. O que, que aconteceu é que a Vale não respondeu, ainda não tinha respondido às preocupações da população e o governo teve que enviar para a CATEM unidades da polícia que agiram com repressão, com agressão, tendo feito vítimas que apresentam ferimentos graves. Então, nesta altura, a Matiz continua, a CATEM particularmente continua com um ambiente tenso, as pessoas estão com medo, receiam a presença da polícia que tem estado a fazer algumas rúgicas, em parte devido também à visita que o governador da província teve. Foi forçado a realizar desde o passado dia 15 de janeiro corrente.
Primeira coisa, uma pergunta bem curtinha e concreta, Jeremias. Você está dizendo então que as manifestações foram levadas a cabo contra a empresa brasileira Vale e não contra o governo? Isso eu entendi bem?
Exatamente. A manifestação, conforme as informações que tivemos no local, visavam fundamentalmente a empresa Vale, porque a população entende que todos os compromissos, todas as promessas foram feitas pela empresa Vale e não pelo governo. É verdade que a população está com um descontentamento generalizado com o governo, pelo fato do governo não conseguir interagir com a população e não fazer com que a Vale assuma as suas responsabilidades. Mas a manifestação fundamentalmente foi planificada, foi pensada contra a Vale. E é isso que as populações que se manifestaram dizem, que a manifestação tinha um alvo claro, que era a Vale, e é por isso que puseram barricadas na linha férrea que transporta o carvão da Vale para o Porto da Beira e a estrada que dá acesso à CATEM, através da qual as máquinas da Vale, os caminhões que transportam o carvão têm estado a circular. Então, o alvo principal era a Vale, fundamentalmente.
Bem, Jeremias, seguimos falando então dessas manifestações. O que é que passou durante esse dia, o dia 10 de janeiro? Cortaram algum caminho, alguma ruta? Que você estava falando algo disso. O que é que ocorreu esse dia?
Sim, de fato, o que aconteceu no dia 10, um dia antes, no dia 9, as populações concertaram com as suas lideranças e pela falta de resposta, porque as populações no dia 20 de dezembro haviam encaminhado uma carta ao governo provincial e à própria Vale, dando um ultimato para a resolução dos problemas. E nessa carta, a população já tinha avisado, caso o governo e a Vale não resolvessem os problemas da comunidade, iriam se manifestar no dia 10. E, de fato, pela madrugada do dia 10, por volta das 1h, a população concentrou-se junto da linha férrea que faz a ligação entre o projeto da Vale na Vila de Moatiz e o Porto da Beira, por onde é exportado o carvão da Vale, e num cruzamento com a estrada que dá acesso à região de Cateme e à Vila de Moatiz. Particularmente as pessoas, os manifestantes, que são os residentes de Cateme, fizeram barricadas e obstáculos junto à linha férrea e à estrada, paralisando desta forma a circulação do comboio e dos autocarros. Nessa altura, por volta das 2h, havia um comboio da Vale que já estava carregado de carvão e que já estava em marcha rumo à Beira. O que aconteceu? Que os manifestantes bloquearam a passagem do comboio e o comboio teve que recuar, tendo ficado retido durante o dia 10 de janeiro.
Bem, Jeremias, você estava falando aí de uma repressão policial importante, de gente ferida. Temos entendido que teve gente também que foi levada na cadeia. Conte que foi que passou, qual foi a atuação policial do Estado moçambicano, né?
O que é que aconteceu diante das manifestações e diante do ambiente de contestação e de reivindicação das populações? A Vale não se pronunciou no dia 10. O que é que aconteceu? A Vale entrou em contato com o governo distrital e com o governo provincial, informando sobre o protesto dos reassentados. De imediato, a Polícia da República de Moçambique foi destacada à CATEM e chegado a KTM na pessoa do comandante e na unidade da Polícia da República de Moçambique destacada, ela tentou entrar em conversações com a população e a população foi clara nisso, que não pretendia de jeito nenhum estar a lidar-se com a polícia, queria a presença do governo e da Vale. Não tendo chegado a algum consenso e dado o ambiente de intimidação que estava a acontecer, os manifestantes intensificaram as suas ações, intensificaram a obstrução das vias de acesso e por força dessa intensidade da manifestação, o comandante da polícia, ao nível de Matisse, teve que solicitar a intervenção de uma unidade especial, que é a Força de Intervenção Rápida, que é uma força preparada para lidar-se com grandes motins, mas o que aconteceu é que essa força foi chamada numa situação que não se justificava e, chegado ao local, a Polícia de Intervenção Rápida aplicou excessivamente, numa situação injustificada, a violência, a agressão, tendo resultado em algumas vítimas com ferimentos graves e tendo sido detido nessa altura 14 pessoas. Então, em resumo, foi isso que aconteceu. Houve uma atuação da polícia com uso excessivo da força e da violência contra manifestantes indefesos que estavam a manifestar-se contra as promessas que a Val assumiu e que não está a honrar nesta altura.
Jeremias, você mesmo ou algum parceiro da Justiça Ambiental, Amigos da Terra Moçambique, tem entrado em contato com gente dos assentados do centro de KTM que estiveram nas manifestações?
Exato. Eu próprio, enquanto colaborador de Justiça Ambiental dos Amigos da Terra Moçambique, visitei KTM entre dia 12 e 15 de janeiro corrente, logo depois da manifestação e por via dos contactos que fomos estabelecendo, houve uma necessidade de fazer uma viagem a KTM. Viajei a KTM desde dia 12, estive lá no dia 12, dia 13, 14 e 15. Mantive contacto com muitas pessoas, visitei, inclusive vi as pessoas feridas pela intervenção rápida, vi as pessoas agredidas pela intervenção rápida. Falei, inclusive, com o governador da província de Tete e com o administrador do Matisse. Então, eu próprio participei e entrevistei várias pessoas que foram agredidas, várias pessoas que estiveram presentes na manifestação e pude de perto acompanhar e testemunhar a situação precária em que as famílias de KTM nesta altura vivem. Têm dificuldade de acesso à água, têm dificuldade de acesso à terra para a prática da agricultura, tem dificuldades concernente a transporte para estabelecer a ligação entre KTM e a Vila de Matisse, dificuldades também que estão ligadas fundamentalmente à questão do hospital. O hospital que se tem em KTM é um posto de saúde que oferece os cuidados básicos e, nesse sentido, doenças com alguma gravidade precisam de ser transferidas para a Vila de Matisse ou para o Hospital Provincial, que distam mais ou menos 40 km da Vila de KTM. As populações não têm uma ambulância. E uma das exigências que fazem é que o hospital precisa de meios de transporte para fazer essa transferência. Também para testemunhar...
Sim, justamente. Eu queria saber, já que você falou com toda essa gente, parte do que você está contando agora, quais são as reivindicações mais importantes que você está falando agora? Eu queria que você conte um pouco mais sobre isso. Quais são especificamente essas promessas feitas pela Vale que não estão sendo cumpridas agora? O que diz a gente lá?
Fundamentalmente, as questões levantadas pela população reassentada pela Vale têm a ver com a má instrução de todo o processo de reassentamento. As populações entendem que o processo de reassentamento foi mal instruído, foi mal conduzido. E é dentro deste processo que a Vale fez muitas promessas, por exemplo, relativa à garantia durante os primeiros 5 anos da manutenção e assistência das infraestruturas, que por sinal, a esta altura, 2 anos depois da sua entrega, já apresentam rachas e fissuras que permitem a infiltração da água. Essa foi uma das promessas. A Vale prometeu que faria uma assistência e manutenção das infraestruturas. A Vale prometeu que iria montar um sistema de canalização da água que permitisse que a população tivesse um acesso à água junto das suas casas, e nessa altura em que Katem apenas funciona com alguns tanques plásticos, contrariamente àquilo que a Vale tinha assumido desde o início. Uma outra promessa importante: a Vale tinha prometido que cada família teria 2 hectares para a atividade agrícola, e até o momento a Vale apenas conseguiu entregar 1 hectare e o outro ainda não honrou com esse compromisso.
E desde quando que está funcionando o projeto da Vale, Xerminhas?
O projeto da Vale, a extração do carvão mineral como tal começou no ano passado, em setembro de 2011. Mas o projeto como tal foi concessionado em 2007, a partir da altura que a Vale assinou um memorando de entendimento com o governo de Moçambique. E a partir dessa altura começou a montar o seu parque industrial, a mobilizar recursos financeiros e recursos humanos e a instalação do seu equipamento. A extração do carvão como tal começou em setembro do ano passado.
Bem, então, eu só queria perguntar isso para saber, então, qual é o atraso que a empresa tem com a gente aí de EKTM, com as famílias reassentadas. Mas você, se quer, me siga contando, então, o que estão reclamando dessas promessas feitas pela Vale e não cumpridas até agora.
Exatamente, as promessas não foram cumpridas. E o outro aspecto importante: a Vale tinha se comprometido a dar uma assistência alimentar, porque nessa altura as famílias foram retiradas nos finais de 2009. E a Vale disse que nos primeiros 5 anos regularmente daria uma assistência alimentar em reconhecimento das condições em que as famílias seriam reassentadas, que não havia condições práticas para a produção da agricultura. A própria Vale ainda estava num projeto de assistência em termos de adubos, em termos de preparação do terreno. Então, nesse sentido, a comunidade negociou com a Vale e a Vale concordou para que durante os 5 anos houvesse uma assistência em termos de gêneros alimentares. E esse é um dos pontos fundamentais, porque nessa altura as populações de Katem estão a passar fome aguda, há crianças com sinais de subnutrição, e esse é um dos pontos que a Vale não consegue honrar. A informação que temos, que a própria Vale confirmou, é que apenas fez a distribuição desses gêneros alimentares uma vez e em quantidades muito reduzidas, nunca mais voltou a fazer esse tipo de trabalho. Mas a própria Vale socorre-se numa decisão do governo de Moçambique, que proibiu a Vale de fazer a distribuição de alimentos, de gêneros alimentares para com as comunidades, porque o governo, que esses assuntos são assuntos de governação, e os assuntos de governação e gestão da coisa pública em Moçambique são da inteira responsabilidade do Estado e do governo moçambicano e não de empresas.
Bem, Xerminhas, antes de terminar, a última pergunta. A empresa tem dito algo depois dessas manifestações? O governo está querendo agora, de alguma maneira, interceder para facilitar ou a ser possível o cumprimento da empresa, das suas promessas? Tem alguma novidade depois dessas manifestações nesta semana, ou simplesmente os reassentados do KTM seguem esperando alguma resposta concreta?
Há alguma movimentação do governo de Moçambique em coordenação com a própria Vale? O que é que o governo disse é que tinha conseguido um memorando de entendimento com a Vale, de forma que a Vale honrasse o compromisso. E a própria Vale apareceu na entrevista que concedeu a dizer que durante 6 meses iria resolver os problemas. Mas a nossa opinião e os fatos no terreno indicam que essa apenas é uma tentativa para acalmar as populações. a solução ou as propostas de solução que são agora apresentadas pelo governo e pela própria Vale não são sustentáveis do ponto de vista das reivindicações da população. Aliás, o próprio governo, nós pensamos que o próprio governo está a agir com muita lentidão e de alguma forma em defesa da própria empresa e não em defesa do seu próprio povo. O que é que se nota no terreno agora? O governador está de visita, está com uma unidade da polícia secreta, está com uma unidade da polícia da República de Moçambique, mas o papel fundamental que o governador da província, inclusive com os seus membros, está a fazer é passar a mensagem de intimidação para com as populações, para que desistam de reivindicar as suas preocupações. Então, no nosso entender, achamos que a solução que está a ser avançada tanto pelo governo como pela Vale não passa de uma estratégia para que as exigências não sejam cumpridas. Mas isso também representa um sinônimo de que o diálogo que tem se estabelecido entre a Vale, a comunidade e o próprio governo, muitas vezes é parte de uma estratégia de propaganda que visa convencer as populações, que visa enganar as pessoas e logo depois as abandonar, porque nessa altura a população de Kateme, a população também do bairro 25 de setembro, que foi assinada pela Vale, está em condições péssimas, não tem acesso quase aos serviços básicos. E ainda ontem, o governador da província de Tete manteve um encontro num dos bairros de assentamento, que é 25 de setembro. O encontro fundamentalmente foi para lançar ameaças à comunidade, foi para passar a ideia de que as populações não deviam continuar a reivindicar, mas sei que as comunidades disseram ao governador que elas só iriam deixar de reivindicar as suas preocupações caso a Vale e o governo honrassem com os compromissos. Caso contrário, as populações prometem continuar a intensificar os seus mecanismos de exigência e de reivindicação para que, de facto, tenham condições de vida digna e que mereçam um tratamento digno.
Bem, foram um pouco as palavras de Jeremias Mungane, ativista de justiça ambiental, amigos da terra Moçambique. Muito obrigado, Jeremias.
Obrigado e bom trabalho.
Rádio Mundo Real. As vozes dos povos para o mundo.